1 Coríntios 11, deixa a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, melhor dizendo. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E nós já vamos meditar nesse trecho de 1 Coríntios 10. Estamos falando sobre o basta de Deus, quando Deus diz basta, visto como as disciplinas espirituais e as disciplinas de Deus são preciosas para o seu povo. E vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante do Senhor e neste momento do culto para ouvirmos a sua voz. O nosso interesse e expectativa continua grande, porque ouvir o Senhor é um grande privilégio que nem todos podem desfrutar, mas nós temos esse privilégio por causa da sua graça. Pensar no basta do Senhor pode ser penoso. Quando pensamos em disciplinas, normalmente as rejeitamos num primeiro momento. Mas o Senhor tem nos trazido reflexões importantes sobre sua longanimidade e o seu propósito. O Senhor tem nos ensinado a te conhecer e a viver segundo o seu querer. Por essa razão, continua levando-nos a ouvirmos a voz do Senhor, sem impormos a nossa vontade, para que sejamos quebrantados segundo o seu querer, segundo a realidade de nossos pecados individuais, mas também da necessidade de sermos renovados numa confiança plena no Senhor. Que a obra de Cristo em nosso favor traga para nós hoje a alegria de conhecermos mais do Senhor e a certeza de que não precisamos viver escravos dos nossos próprios desejos e valores. É isso que fazemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde a semana passada, nós começamos a meditar nesse trecho de 1 Coríntios, capítulo 10, já indo para o final dessa série de mensagens tópica, quando Deus diz basta. E como mencionei na semana passada, nós vamos meditar em algumas mensagens concentradas em 1 Coríntios, capítulo 10. Queremos responder uma pergunta importante para a gente: por que não levamos a sério as advertências de Deus? Porque quando Deus diz não faça, mesmo sabendo a vontade de Deus, nós ainda fazemos? Porque quando Deus diz não vai por aí, mesmo sabendo que Deus não aprova aquele caminho, a gente ainda vai? Por que somos tão insistentes em relação à nossa própria vontade? O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios 10, escrevendo àquela igreja, ele traz àquela igreja algumas resoluções importantes sobre evitar o basta de Deus. E junto com essas resoluções, ele traz algumas advertências. Versículos 1 a 6, que foi a nossa concentração da mensagem da semana passada, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra aqui que o povo de Deus recebeu os privilégios da sua bondade. No deserto, na peregrinação em direção à terra prometida, foram guiados por Deus com aquela nuvem de fogo, foram alimentados por Deus com o maná, com a água e até em outros momentos, que foram cuidados, guiados e direcionados naquilo que precisavam. Mas o versículo 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Uma segunda resolução que Paulo demonstrou aqui é que os privilégios da bondade de Deus não eliminam sua reprovação ante o pecado. Deus tem um plano, um propósito, e ele está cumprindo. E não há um pecado, e não há um diabo ou alguma força do mal que possa impedir Deus de cumprir o seu plano. Não há um pecado que possa interferir na ação de Deus em que os seus propósitos sejam cumpridos. O povo rejeitou a direção de Deus. O povo rejeitou a palavra de Deus. O povo rejeitou o cuidado de Deus. E sabe o que aconteceu? Aquela geração inteira morreu no deserto, porque não confiaram no Senhor. Entretanto, Deus não se agradou deles, razão pela qual eles morreram. O versículo 6, então, diz, ora, e aqui está a nossa aplicação. Paulo, então, se volta para a igreja de Corinto e se volta para nós e diz assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A terceira resolução que vimos semana passada é que os exemplos da bondade e reprovação de Deus nos servem como modelo. Nós não precisamos sofrer o que eles sofreram se nós aprendermos com os erros deles. Nós não precisamos receber a disciplina de Deus no ponto até da morte se nós formos sábios o suficiente para pararmos de insistir com os nossos próprios erros. Não precisamos testar a Deus. Paulo está escrevendo para aquela igreja e dizendo assim, prestem atenção no que Deus já vos disse. Vocês não precisam receber uma disciplina no ponto de correção, em último estágio, se forem sensatos. Não precisam do basta de Deus. Ele está dizendo, o acesso à palavra de Deus é um alto privilégio que nos possibilita o arrependimento. Depois dessas resoluções, Paulo traz, então, uma série de quatro advertências, versículo 7 até o versículo 11. Hoje nós vamos meditar em duas delas, e na próxima mensagem, Deus permitindo, nós vamos olhar as outras duas, mas só para a gente não perder o contexto de vista, eu vou ler até o versículo 13. Não vos faz, verso 7 agora. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, prestem atenção nisso, verso 12. Aquele que está em pé, veja que não caia. Ele está falando de orgulho e de soberba. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que eu quero pensar, olhando para essas advertências com vocês hoje de manhã, é que o basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. O basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível, uma advertência palpável, uma advertência clara. Deus não dá um basta sem que primeiro ele tenha instruído. Deus não dá um basta sem que primeiro ele tenha dado oportunidades para arrependimento. Deus não dá um basta sem que primeiro ele tenha ensinado e corrigido. O basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível, porque quando ele diz basta, ele já havia exortado ao arrependimento. A primeira das quatro advertências que nós encontramos aqui está no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A primeira advertência é: não amem seus próprios desejos em detrimento à adoração a Deus, à exclusividade da adoração a Deus. Não ame os seus próprios desejos. Não vos façais por idólatras. A idolatria, ela é uma substituição. Ela substitui a vontade de Deus em nossas vidas pelos nossos interesses. Mesmo quando esses interesses contrariam os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo, mais uma vez, está fazendo referência à experiência dos israelitas no deserto, em peregrinação na direção da terra prometida. Ele menciona Êxodo capítulo 32, se você quer abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura. Êxodo capítulo 32, o apóstolo Paulo faz referência aqui àquele acontecimento quando Moisés está no monte, recebendo os mandamentos de Deus, inclusive a tábua dos 10 mandamentos. E ele se demora lá. E ninguém podia ir lá, porque a ordem é que, como Deus se manifestaria, ninguém, sem autorização, poderia se aproximar. E Moisés já está um tempo lá, na presença do Senhor. E o povo se cansou. O que aconteceu com Moisés? E eles disseram para Arão: Arão, a gente não sabe se Moisés vai voltar. Então vamos fazer uma coisa? Vamos criar um Deus para a gente. Eu estou falando de uma turma que tinha acabado de sair do Egito naquela noite em que celebraram a primeira Páscoa. Viram os primogênitos dos pagãos morrerem e Deus preservar os deles. Eu estou falando daquela gente que atravessou o Mar Vermelho diante de um milagre daquele tamanho. Estou falando de um pessoal que todos os dias, ao acordar, tinha maná, sem terem trabalhado para colocar comida à mesa. Que no deserto tinham água, porque se fosse necessário tirar água de pedra, Deus faria e fez. E aí eles dizem assim: como não é no meu tempo e do meu jeito, vamos criar um Deus para me satisfazer, porque Deus serve para isso. Em Êxodo 32, Moisés conta assim para a gente: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, versículo 1. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, preste atenção, porque isso vai voltar lá na frente. Quando ele adverte contra a murmuração era em relação à liderança de Moisés. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão respondeu, em vez de Arão repreendê-los, foi dar ouvidos para o povo. Arão respondeu: então tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Todo o povo tirou das orelhas as argolas de ouro e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram você da terra do Egito. Esqueçam o Deus de Moisés. Esqueçam o Deus que se revelou naquelas 10 pragas enquanto estavam no Egito. Esqueçam o Deus de Abraão e de Jacó. O Deus que colocou José como um vice-faraó aqui no Egito. Esqueçam esse Deus. Agora olhem para essa imagem. e adorem a essa imagem. E digam que tudo que vocês experimentaram até agora foi obra dessa imagem que vocês acabaram de fazer. Ela não existia no minuto anterior. Mas deem a ela o crédito de tudo que Deus já fez até aqui. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Amanhã haverá festa ao Senhor. Olha como a idolatria é completamente ilógica. Eles substituem Deus, pegam os elementos de adoração a Deus para usar diante daquela imagem. E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. É desse evento que o apóstolo Paulo nos fala no versículo 7. Não vos façais idólatras como alguns deles. Não imitem-os, porque eles quebraram o segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse mandamento, esse segundo mandamento diz assim, não importa o tipo de material que a imagem é feita. Não importa aonde ou onde, não importa. Em que direção você a encontrou, se foi dentro de um rio no Vale do Paraíba, se foi lá no deserto, se foi no alto da montanha, não importa. Está lá no segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Nada semelhante ao que há nos céus, na terra, embaixo da terra ou embaixo na água. Não as adorarás. Não lhes prestará culto. Não separe um dia para cultuar uma imagem. Não lhes prestará culto. E no segundo mandamento, é só você ler isso lá em Êxodo 4, versículo 5. Ou Êxodo 20, versículo 5. Deus diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Daqueles que me aborrecem. Pais, prestem atenção numa coisa, a sua idolatria afeta a crença dos seus filhos. Você entende isso? A sua falta de fidelidade a Deus traz prejuízo para os seus filhos. Não é uma questão de maldição, mas é uma questão natural de que Deus te colocou para ser um modelo de fidelidade a Ele. E se você não é um modelo, a próxima geração não vai amar o Senhor. E a próxima geração? O que que acontece? Não vos façais por idólatras, porque a sua idolatria não apenas interfere o seu dia hoje, mas vai interferir a fidelidade da própria geração. Quando eles entram na terra prometida, possuem a terra prometida, no final de todo aquele período de terem conquistado a terra, o autor de Juízes, quando escreve o relato do que acontece, olha o que ele diz em Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, a geração do próprio Josué, a geração que atravessou, uma geração morre, uma nova geração entra na terra. E aí ele diz assim, Juízes 2:10, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. A idolatria, ela vai fazer com que os nossos filhos e os nossos netos não sirvam ao Senhor. Pode nem ser evidente hoje, mas é real. não sejam idólatras. Não alimentem os seus próprios desejos, é a primeira advertência que Paulo traz para a igreja, porque ele diz, olha o que aconteceu com os israelitas. Eles adoraram o bezerro de ouro no Monte Sinai. Eles substituíram Deus. Uma geração morre por causa da idolatria. Uma nova geração entra na terra prometida, mas conquistam a terra, não obedecem completamente a Deus. E quando essa outra geração morre, a que vem em seguida não conheceu ao Senhor. Não conheceu ao Senhor. Porque o relacionamento desse povo com Deus, em boa parte, acontecia só no interesse pessoal. Não é o que Deus quer. Eu não vou a Deus pelo que Ele quer. Eu vou a Deus pelo que eu quero ou o que eu preciso. Eu vou ao culto porque eu preciso. Paulo volta-se para aquela igreja e diz assim, não façam o mesmo que eles. Porque se vocês imitarem o que eles estão fazendo, por que vocês teriam um resultado diferente do resultado que eles tiveram? Se imitarem suas más obras, vão experimentar o que eles experimentaram. Porque eles não deixaram de ser povo de Deus. E tem um conceito errado na teologia da igreja, que diz assim, a obra de Cristo agora, ela garante a você que Deus não te disciplina. Isso não é verdade. De que o Deus mau era o Deus do Antigo Testamento, mas o Deus do Novo Testamento é bom. E isso é uma mentira, porque Deus é bom sempre. Ele nunca foi um Deus mau no Antigo Testamento. Quem tem esse tipo de mentalidade não conhece a Deus. Se Deus fosse mau, ele teria deixado o seu povo entregue a si mesmo, mas a sua disciplina sempre foi uma oportunidade de resgate. Toda idolatria interna se expressará em ídolos externos. Todo desejo do coração controlador buscará um objeto para adorar. Buscará um meio de alcançar os seus alvos. Toda idolatria diz respeito à busca pelos nossos próprios interesses, apartados do interesse de Deus para nós. Se você está em 1 Coríntios 10, no verso 14, você vai ver como faz sentido o que Paulo está dizendo. Então, ele, na continuidade dessa mensagem, ele diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele está escrevendo para uma igreja. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único corpo. Do único pão, melhor dizendo. Verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ele está dizendo àquela igreja, quando você se torna idólatra, você está se associando a um culto a demônios. Porque só existe um Deus. Todos os outros são do maligno. Eu não quero que, como igreja, vocês façam isso. E é muito interessante a gente perceber como a igreja de Corinto tem muitas características parecidas, estava localizada numa cidade com características muito parecidas como as nossas. Havia um grau de idolatria naquela cidade e em toda a Ásia e já na Europa muito grande. Toda a nossa história como país começou em torno da idolatria. Quem chegou aqui para tomar a terra foram pessoas idólatras. que trouxeram o seu culto pagão com os seus deuses. E aí, somado ao culto pagão dos deuses indígenas, virou esse sincretismo que existe até hoje no Brasil. Quem morava aqui já era idólatra, com uma série de animismos. E quem veio trouxe uma idolatria institucionalizada. A nossa cultura é idólatra. A cidade de São José dos Campos é extremamente idólatra. Em todas as suas religiões, inclusive evangélica. É só você ver como se ressalta nomes de igrejas em nossa cidade. Isso é idolatria. A discussão de qual igreja é melhor e maior, isso é idolatria. É a mesma mentalidade idólatra. Um paganismo na sociedade, na mentalidade, que Paulo diz, prestem atenção para não imitar, porque a idolatria é um culto a demônios. Verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vocês não podem chegar no domingo para cultuar a Deus e o resto da semana alimentam suas idolatrias. Deus não aprova isso, é o que ele está dizendo. Ou provocaremos zelo no Senhor? Nós estamos dispostos a provocar o zelo de Deus? Somos acaso mais fortes do que ele? Há uma advertência que o apóstolo Paulo nos faz. Ele diz, não sejam ou não amem seus próprios desejos em detrimento da exclusividade da adoração a Deus. Não amem seus próprios desejos. Como saber o quanto você é idólatra? Porque se você acha que não tem nada de idolatria no coração, porque não tem um santinho feito de mãos de homens, de ouro, prata, barro, cristal. Você pode não ter nada disso, mas o seu coração é repleto de idolatria. Como você pode saber isso? Responda a si mesmo. Na maior parte do tempo, você opta por sua vontade ou a de Deus? Na maior parte do tempo, você opta por fazer o que agrada a Deus ou por fazer o que agrada a você, mesmo tendo consciência do que Deus pensa? Seja honesto consigo. Se você diz, eu sei o que Deus pensa, mas eu vou ficar dependendo da misericórdia dele, então eu vou fazer o que eu quero. Isso é idolatria. Eu sei que Deus não aprova, mas como Deus é bom, eu vou fazer confiando de que ele vai ser longânimo comigo. Isso é provocar Deus. Isso é idolatria. Um teste que você pode fazer para saber o quanto é idólatra é olhar para o versículo 23, aqui do capítulo 10, e responder qual parte do versículo 23 você mais segue. Porque o versículo 23 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. E sabe qual é a parte que a gente segue mais? Todas me são lícitas. Ah, se não é pecado, então eu posso fazer. Ah, se não é pecado, então eu posso fazer. Não importa o que o outro pensa. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, diz, importa e importa muito. Mas não é aplicação aqui e agora. Se para você o seu discurso é, já que é lícito, me convém, que é a mentalidade relativista, eu sou seguido pelo que me convém. Se você é guiado pelo que te convém, você é idólatra. Não é pecado, mas me convém. Não é pecado, não agrada a Deus. Para ser honesto, não agrada a Deus, mas é o que eu quero. Você é idólatra. Eu sei que Deus não aprova. Eu sei que se um incrédulo olhar para o meu estilo de vida, ele não vai ver Jesus. Mas não importa. Convém. E a igreja saiu de um extremo de legalismo. E hoje vive um extremo de liberalismo. Nada podia. E o discurso do crente hoje é: tudo pode. Tudo é válido porque Deus é bom. Parece que Deus mudou. Parece que Ele mudou. E o que tem acontecido é que o que nós temos feito é servido a muitos bezerros de ouro. Qual é o seu bezerro de ouro? Eu tenho os meus. Tenho orado ao Senhor, confessado e lidado com eles. Sabe qual é a miséria do bezerro de ouro? Que você destrói ele hoje, mas se dá brecha, amanhã ele já está lá de novo, no mesmo lugar. Você destrói e joga fora. No dia seguinte, está lá. Porque o nosso coração é enganoso e desejoso de tantas coisas. Não amem os seus próprios desejos, porque eles vão te afastar de Deus. Porque eles vão te colocar numa condição de você viver. Todas as coisas me são lícitas. Ah, se não convém para o outro, mas se convier para mim, então é válido. E eu vivo para mim, eu não vivo para Deus. Eu não amo o próximo, eu só amo o que eu gosto. Ah, escandalizou o outro, é porque o outro é fraco. Olha o verso 24. Na sequência, você é idólatra quando você se concentra na primeira frase do 23 e esquece a palavra de Deus revelada. Deus não revelou versículos, Deus revelou sua palavra. Verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Se te convém, mas escandaliza o outro, se você ama a Deus e o próximo, você não vai fazer só porque você é livre. A menos que você continue alimentando sua idolatria. Servir o seu próprio Deus, o seu próprio bezerro de ouro. Deus diz, você é responsável pelo próximo. Então, se te convém, mas escandaliza o outro, e você não está nem aí, você está pecando. Não porque comeu ou deixou de comer, que é o contexto aqui, mas porque não amou o outro. E está guiado, sendo guiado pela mentalidade relativista dos nossos dias, que o que importa é o que eu creio, não o que Deus crê. Não ame os seus próprios desejos. Porque quem ama os próprios desejos traz sobre si o basta de Deus. A correção de Deus. A disciplina de Deus. E se Deus está te disciplinando, faça uma oração de adoração e gratidão, porque Deus só disciplina quem ama. Quem vive sob a ira dele vive entregue aos seus próprios desejos. Mas se você vive entregue aos seus próprios desejos e não está sendo disciplinado, então desconfie se você é salvo. Porque Deus disciplina quem ama. Nenhum filho de Deus vai ficar sem disciplina. Só quem vive sob a ira de Deus não experimenta o acesso ao trono da graça do Senhor. Isso é sério. É muito sério. O basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. Deus ensinou, Deus orientou o povo de Israel e eles desprezaram o basta de Deus. E ficaram pelo caminho. E uma nova geração veio e teve oportunidades de ouvir, porque sabe o que acontece? Nesse momento, Moisés, quando desce, depois se você continua lendo a narrativa lá no Êxodo, ele encontra o povo em plena idolatria. E ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, e ele as quebra por indignação. Mas antes deles entrarem na terra prometida, Deus dá novamente para Moisés, o leva ao monte novamente, e lhe dá novamente os mandamentos e o registro que nós temos no livro de Deuteronômio, com a repetição da lei para aquela nova geração que entraria na terra. Deus é misericordioso. Ele dá oportunidades, ele diz assim, eu sou o seu Deus, eu vou guiá-los, mas vocês precisam me obedecer. O basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. Primeira advertência é não ame os seus próprios desejos. É uma advertência contra a idolatria. E não pense na idolatria como um objeto. Não, pensa também. De repente, os bens que você tem conquistado com o seu trabalho têm sido ídolos no seu coração. Se você ama mais esses bens do que ao Senhor, isso é uma idolatria. Segunda advertência está no versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. A segunda advertência é não busquem seus próprios prazeres em detrimento da santidade de Deus. Não busquem os seus próprios prazeres em detrimento da santidade de Deus. Ele diz, não pratiquemos imoralidade. Esse termo imoralidade, porneo, que é o verbo usado lá, viver contrário à decência. Satisfazer os próprios desejos de luxúria. Uma outra maneira de explicar o que ele quer dizer, já que é um termo bem amplo, viver como uma prostituta. Esse próprio termo poderia ser usado no, na prática de idolatria. Quando a gente estuda os usos desse termo e os ambientes em que eles são colocados, a ideia inicial é transgredir o padrão de Deus, aquilo que é legal, aquilo que Deus estabeleceu como lei para a criação. Então, quando ele usa o termo de imoralidade, ele fala de romper, de quebrar uma lei, de transgredir ou revoltar-se, e aí ele está trazendo também para o pecado. E quando esse termo é usado num contexto de pecado, ele menciona um agir com deslealdade, de maneira infiel, que é a ideia do prostituir o que é correto. E aí ele fala de imoralidade na área também moral e sexual. Aqui Paulo está falando nesse sentido, porque ele se refere a um evento relatado na vida dos israelitas e foi a nossa primeira mensagem dessa série, em Números capítulo 25. Se você tem uma Bíblia, quer reler novamente para lembrar do que Paulo está dizendo aqui. Capítulos anteriores, Balaão é contratado para amaldiçoar o povo. Mas ele não consegue, em vez de amaldiçoar, abençoa. Enquanto Deus está protegendo o povo está envolvido em imoralidade. Números 25, Números capítulo 25, versículo 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés, reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Mais à frente, no verso 9, os que morreram então da praga, além dos líderes, foram 24 mil. Você vai perceber que sempre que a Bíblia trata de idolatria, ela demonstra que o idólatra também está envolvido numa prática imoral. E toda vez que a Bíblia fala de imoralidade, ela demonstra que aqueles envolvidos em imoralidade estão praticando idolatria. Na história das religiões, os cultos pagãos e idólatras sempre trouxeram junto algum nível de imoralidade. Na cidade de Éfeso, por exemplo, no Novo Testamento, o culto à deusa Diana ou Artemis, ela era um culto que se oferecia a 1000 prostitutas cultuais. Na cidade de Corinto era a mesma coisa. cultos pagãos com grau de imoralidade. Onde há idolatria, há imoralidade. Onde há imoralidade, há idolatria. O apóstolo Paulo relembra que Deus traz a disciplina sobre o seu povo. Quando lemos o que Paulo disse aqui, ele termina o verso 8 dizendo que num só dia 23 mil morreram. Mas quando lemos Números capítulo 25, Moisés diz que 24 mil morreram. Você diz assim, quem errou essa conta? Ninguém errou a conta. É só uma questão simples de leitura. Quando Moisés dá o relato, ele fala do número aproximado total de mortes. Quando Paulo dá o número no final do versículo 8, ele fala da quantidade de mortes em um único dia. Moisés não fala que os 24 mil morreram num único dia. Ele diz que morreram 24 mil no final daquela disciplina. E Paulo diz que dos 24 mil num único dia foram 23 mil. Então se resolve aqui a equação para aqueles que gostam de ficar procurando contradição na Bíblia. É só uma questão de leitura. Ok? Se isso resolveu sua dúvida. Se a primeira advertência é uma quebra ao segundo mandamento, essa advertência agora é uma quebra ao sétimo mandamento. Não adulterarás. Ele fala de uma fidelidade moral, porque Deus criou o homem para uma mulher. E essa é a pureza de como Deus planejou a sexualidade para a humanidade. Um homem para sua esposa. Toda a prática fora do casamento é imoralidade. Cidade de Corinto, eu já tenho mencionado várias vezes isso. Era portuária e era extremamente promíscua. Ao ponto de Paulo implantar a igreja e os casais casados agora terem dúvidas de como seria a sua vida íntima, porque tudo que eles pensavam sobre o assunto foi construído numa cultura completamente pagã e imoral. E a igreja de Corinto estava pecando contra Deus como os israelitas pecaram nessa área. No capítulo 5, versículo 1 de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Um rapaz, um homem naquela igreja tendo relação com a madrasta e a igreja não fazendo nada. Paulo diz, o que está acontecendo aí, a gente nem encontra nessa prática do mundo. Olha o que a igreja estava aceitando e permitindo. Capítulo 6, versículo 18. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Uma igreja pecando igual aos israelitas. Capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Uma das razões que, como igreja, nós entendemos que Deus não aprova namoro e a Bíblia não aprova namoro, é porque quando um rapaz toca numa moça que não é a sua esposa, ele está tocando na mulher de outro, e isso é adultério. Isso dá muito pano para a manga. Vocês não têm ideia como a gente precisa conversar sobre esse assunto sempre, no particular. Mas uma das perguntas que eu mais ouço sobre isso, quando falo disso, ele diz assim, então, como a gente vai fazer? Você precisa fazer duas coisas. A primeira delas é, você tem que decidir se vai seguir o mundo ou vai seguir a palavra de Deus. Eu vou tentar santificar a prática do mundo. Não funciona. Deus não precisa de ajuda para fazer a vontade dele. A vontade dele é a vontade dele. Aí a segunda coisa que dizem, se não pode tocar, então não dá para namorar. É isso mesmo. Ué. 2% de neurônio dá para entender, não dá? Ah, então assim não dá para namorar. Ué. Qualquer contato físico com outra mulher, num nível de interesse físico, Deus aprova para o casamento e desaprova todo o resto. Simples assim. Como eu vou viver nesse mundo? Você não descobriu que você é peregrino aqui? Não dá para você querer viver pensando como o mundo. Mas vão me maltratar por causa disso. Seja bem-vindo. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo 1:12, se eu não me engano. 4:12. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer a aprovação do mundo? Abandona Deus e vai viver no mundo. Porque Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você continua amando os desejos do seu coração, você não vai deixar de amar a própria idolatria da sexualidade. A idolatria dos prazeres. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Não é um mandamento só para casados. É um mandamento para todos. Porque adulterar significa romper e quebrar e transgredir a lei do Senhor sobre pureza, ética, moral. Acabamos de ter uma aula sobre isso. Então a pergunta é, como saber se você tem praticado imoralidade? Primeiro, você vive segundo o padrão das Escrituras? Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Se você acha que eu estou sendo radical, eu vou piorar. Eu vou piorar porque toda vez que eu leio esse versículo, eu penso na minha vida e me vejo ainda tão longe do padrão de Deus, porque o padrão de Deus é muito elevado. Efésios capítulo 5, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Pastor, então eu não vou conseguir usar a rede social. É verdade. Você tem que escolher quem você vai servir. Nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Um pouco de lascívia é tão nocivo quanto muita lascívia. Um pouco de lascívia corrompe o coração tanto quanto muita lascívia. Então o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. Quer saber o quanto de imoralidade você tem permitido na sua vida? Tome Efésios 5:3 como um padrão para filtrar o que você vê, o que você ouve, o que você fala. Fui com a Bela e a Sara assistir Oppenheimer, a Sheila ia também, mas estava de cama, ruim naquele dia. Um filme que vai contar uma história verídica de uma criatura que vai fabricar a bomba atômica. Estou tranquilaço. Sento eu com a minha guloseima. Quem assistiu sabe do que eu vou. Senta a Belle e senta a Sara. do nada começa uma cena de sexo. E eu, cadê a Sara? Cadê a Sara? Cadê a Sara? Graças a Deus, a hora que eu achei a Sara no escuro, ela já estava de olho fechado. E a Belle estava olhando para a Sara. Mas a Sheila não estava junto, porque algumas dessas vezes é a Sheila que fica de vigia. Agora, quando eu sei que a cena voltou, olha, que os caras voltam a falar aqui, né? Por que eu não vou ficar de vigia? Porque minha mente não é mais pura do que das meninas. Se eu colocar aquilo para dentro, o pecado vai ser igual. Do nada, se eu não me engano, tem umas três cenas no filme que não fazem parte do enredo, que não vai mudar a história, mas é só para demonstrar uma coisa. Nós vivemos num mundo 100% idólatra e imoral, escravo da imoralidade. E o que nós estamos fazendo sobre isso? Como estamos nos protegendo disso? Eu ouço muitas vezes a afirmação assim, mas então não vai dar para assistir nada. Se for a única maneira de se proteger, que não se assista a nada. Eu lamento muito. Mas se for a única maneira de se proteger, então que não assista. Mas então eu não vou ter amigos na rede social. Olha que beleza, olha quanta gente para você ter amiga aqui, ó. De carne e osso, que você cheira, você toca, você abraça. Ah, então eu não vou ter um TikTok? Tem até pastor lá colocando uns negócios para edificar a nossa vida. Sai dessa, meu. Sai dessa. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4:3. Na aula de hoje cedo, o Sandro até leu esse texto. 1 Tessalonicenses 4:3. Paulo vai estar terminando já a orientação para essa igreja. E antes de terminar, ele traz algo muito precioso sobre a vontade de Deus. Sobre moralidade e imoralidade. Memoriza esse versículo, memoriza ele com os seus filhos desde pequeno. Não espera o mundo estragar todo o coração do seu filho para depois você começar a falar sobre sexualidade com eles. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade. É vontade de Deus que você não seja dominado pela imoralidade. É vontade de Deus que a imoralidade não entre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos e na igreja. É vontade de Deus. Versículo 4, Paulo continua. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Que neste assunto ninguém ofenda nem defraude o seu próximo, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Você pode agir com imoralidade, com fornicação, ter um relacionamento escondido e ninguém saber. Mas junto com todos os enganos de achar isso, por que você pensaria que Deus não vê? A igreja não tem poder para condenar ninguém, no máximo disciplinar. Mas Deus é o vingador. Isso deveria colocar medo no coração nosso. Você pode enganar todo mundo, pode enganar a igreja, a vida toda. Ninguém saber dos seus pecados nessa área. Mas se você os alimenta consciente de que é contra Deus, mas continua só alimentando os seus desejos, próprio Deus vai lidar com você. E você pode se arrepender antes do basta chegar. Verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de sorte que quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, o pregador, o pastor ou a igreja, mas a Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Quer saber se você está livre das tentações de imoralidade? Olhe para Efésios 5:3, quanto de lascívia você tem permitido na sua vida? E nós falhamos muito nisso. Em busca de lazer. Ah, estou com tempo livre, estou cansado, não vou ler, vou... E a gente se permite. A vontade de Deus é a santificação, que nos abstenhamos dessa imoralidade sexual. A imoralidade é um conjunto de hábitos pecaminosos, de pensamentos e ações que se transformam num estilo de vida. Quando os homens enfatizam demasiadamente a importância da satisfação física em suas vidas, começam a definir um estilo de vida, se tornam obcecados por seus desejos, o que também é uma idolatria. Queridos, o basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. A advertência é: não amem os seus próprios desejos. Não alimentem a imoralidade. Eu quero terminar a mensagem mencionando dois recursos espirituais que Deus nos dá para vencermos os nossos pecados. Volta para 1 Coríntios 10. Semana passada eu dei bastante destaque no primeiro recurso, que é a palavra de Deus. Li vários versículos no Salmo 119 destacando isso. 1 Coríntios 10, versículo 11, depois que Paulo deu as quatro advertências, no verso 11 ele diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus nos dá a sua palavra a fim de vivermos em santidade. Você não vai precisar da palavra de Deus se você for 100% santo e livre de qualquer risco dessas advertências. Se você estiver 100% livre de cometer pecado, então você não precisa mais dessas advertências, não precisa da palavra de Deus. Mas se você admite que tem um coração que precisa todos os dias ser mortificado nos desejos, Deus te deu a sua palavra como uma advertência para você não cometer os mesmos erros e ter que experimentar as mesmas consequências. Como a palavra de Deus tem te guiado contra a idolatria e a imoralidade? O quanto da palavra de Deus você tem enchido muito mais a sua mente, seu coração, do que um monte de outras coisas que só vão te levando para a imoralidade e idolatria, para satisfazer os próprios desejos? Quando Lázaro, na história que Jesus nos conta do rico e Lázaro, morre, e ele diz assim: Pai Abraão, manda alguém falar com os meus irmãos que estão vivos para que eles não venham para o lugar em que eu estou. Ele ouve: eles têm a palavra revelada de Deus, Moisés e os profetas. Eles que as ouçam. Deus tem nos dado sua palavra, não para nos fazer espertos como o diabo, mas santos como o Senhor Jesus Cristo, disse o Dr. Hendricks. Se eu uso a palavra de Deus só para demonstrar quanto conhecimento eu tenho, enquanto a minha vida não está sendo em humildade transformada à imagem de Jesus, esse conhecimento não está adorando ao Senhor. Não adianta saber e esse saber não te transformar à imagem de Cristo. É um saber inútil para o crente. Porque nós somos salvos para glorificarmos a Deus e não para sermos glorificados com o nosso saber. Então, eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu assisto à escola dominical a vida inteira, eu conheço as histórias do Antigo Testamento, eu conheço o nome dos apóstolos. Você pode fazer aqueles concursos de Bíblia que eu sei responder tudo. E se não está sendo transformado à imagem de Jesus, esse conhecimento só está produzindo orgulho. Mas a ação do conhecimento da palavra de Deus na nossa vida tem que produzir humildade, humilhação. Ou seremos humildes ou seremos humilhados. Não tem outro caminho. O primeiro recurso espiritual que Paulo diz aqui que nós possuímos para vencermos esses pecados, Deus já nos deu, não precisamos de novos. Ele não vai mudar, porque o mundo cada vez está pior. Ele não vai mudar. O segundo recurso está no versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus nos dá o poder na cruz de Cristo contra a tentação e o pecado. Não há pecado mais poderoso do que o poder da cruz de Cristo. Ah, mas é difícil me segurar. Isso é desculpa. Quando você diz, eu peco porque eu não consigo me segurar, você está desprezando a cruz de Cristo. Porque todo o poder contra o pecado foi manifestado de maneira plena e completa na obra do Senhor Jesus Cristo, quando o seu sangue foi derramado naquela cruz e ele morreu. Se você ler Romanos 5 e Romanos 6, o apóstolo Paulo estende um pouco mais essa ideia de como a cruz de Cristo traz sobre nós, por causa do seu sacrifício, poder contra o pecado. Romanos 5:12, não reine, portanto, em vosso corpo mortal o pecado. Porque vocês não são mais escravos do pecado, mas agora servos de Cristo. Você peca porque quer, não porque o pecado é poderoso. O pecado só é poderoso sobre a sua vida, mas não sobre Cristo. Um dos conceitos errados que nos faz ceder à tentação e ao pecado é que nós achamos que com a salvação o pecado fica mais fraco. Pecado continua pecado. Qual é a diferença? Antes da salvação, eu vivia sob o domínio do pecado, a ira de Deus, Romanos 1:18. Mas com a salvação, agora eu tenho um outro Senhor, que é Jesus Cristo. Eu não vivo mais sob o domínio do pecado, mas sob o domínio de Cristo. E sabe qual é a diferença? Jesus não está no mesmo nível do pecado. Ele é superior. Você tem dúvidas disso? Essa semana, lê Hebreus inteiro para você ver. Como a obra dele foi superior até aos sacrifícios feitos no Antigo Testamento. Quando você diz, o pecado está me vencendo, você está dizendo, eu não vivo submisso a Cristo, mas aos meus desejos, à minha vontade. Isso se tornou agora uma escravidão, porque eu me subjuguei. Mas não era necessário, porque Cristo já tinha me libertado. Nenhuma tentação que vos sobreveio tem mais poder do que o livramento do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Não deixe o pecado te dominar. Não deixe o pecado ser senhor na sua vida, porque Deus diz que Cristo já nos libertou. Você vai ser tentado, mas você pode vencer a tentação. Hebreus capítulo 10, para a gente concluir. Quero terminar lendo Hebreus capítulo 10, mais uma vez. Eu já fiz isso algumas vezes, pregando essa série. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Você precisa sair daqui hoje tendo advertência muito clara, mas mais claro ainda, de que há poder contra o pecado, a vitória contra o pecado. A vitória contra a imoralidade sexual, mesmo num mundo idólatra à sexualidade pecaminosa. A vitória. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei, ele acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água purificada. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E é lá no verso 26, porque se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O basta de Deus sempre vem após uma advertência indiscutível. Curve a sua cabeça. Que desculpas você tem dado? Você tem alimentado pecados e essas duas áreas de aplicação? Que desculpas você tem dado para continuar pecando desse jeito? Depois de Cristo ter pagado pelos teus pecados e ter te dado poder contra o pecado, que desculpas você tem dado? Que razões você teria para alimentar o seu pecado depois de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez contra o pecado? A única razão é a idolatria. Amar os próprios desejos. Então se arrependa. Deixe de amar os próprios desejos. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Se você é um salvo, Deus te deu poder contra a imoralidade. Nós vivemos num mundo extremamente imoral, com ofertas para você adulterar a santidade de Deus na sua vida o tempo todo. Pare de amar o mundo. Ame mais a Deus do que o mundo. Hoje é uma chance do Senhor para a sua vida, para que o basta dele não precise chegar se você for insistente. Deus querido, temos sido idólatras e imorais de tantas formas e níveis diferentes. E o que importa aqui não é nem a forma e o nível, mas é que quando fazemos isso, não estamos agradando o Senhor. Não o glorificamos. E precisamos ser santificados. Purificados dos nossos próprios desejos. Purificados da imoralidade. Porque o Senhor é o nosso Deus. Porque nós o amamos, mas nem sempre demonstramos esse amor. Portanto, Pai, tem misericórdia de nossas vidas. Nos transforme a cada dia. Que sejamos vitoriosos contra os nossos pecados, por meio da obra que Cristo já realizou em nosso favor. Que interrompamos completamente todas as desculpas que damos para permanecermos satisfazendo as nossas próprias vidas. Santifica-nos no Senhor. Santifica-nos na verdade. Para que o nosso viver seja inteiramente agradável a Ti. Amém.